Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais colaborativos. O Pato.
E aí, galera? No fundo do poço a gente achou que tinha chegado em 13, 2014, 2015. Só que aí o poço não tem fundo até agora.
Eita, e o bigode? Que no Brasil, para chegar no fundo do poço, vai demorar pra caralho. Solta a vinheta. Isso aí, galera, aproveitando aí, né, que não tem nenhum filme no cinema, e a nova sensação, ou não mais, né, que hoje é dia 1º de abril, seja o filme O Poço, né, o filme espanhol aí da Netflix. Vou fazer um resumo rápido aqui do que consiste o filme, né. O filme acontece da seguinte maneira, né, tem um poço, tem um local, que você vai lá, faz uma, preenche uma ficha e tudo mais, e você entra num local que é o poço. Então ele é dividido por vários andares. E o que acontece? A cada andar, começando do o zero não conta, o zero é da onde começa a parada, né? Do primeiro até a infinidade de andares que tem, vai passando uma
plataforma.
Obrigado, uma plataforma com comida. Até os primeiros andares, sei lá, vamos botar até o 40º, tá tudo tranquilo ainda. E pensa no tranquilo, uma porra assim. Chega no 40º, só o resto do resto, mas ainda dá pra comer alguma coisa. Quando é dos 50 pra baixo, malandro. Não sobra nem os vidros que levam os negócios. E a gente vai acompanhar o dia a dia no poço ali, na personificação ali do personagem, que é o. Já esqueci o nome do cara de novo. Que é o. Eu tô com o Garinho, né?
Goreng.
É Goreng. O Goreng, né? O cara que é um pouco mais diferenciado ali. E como o Pato, que é a segunda vez que a gente tá fazendo essa gravação, salientou, eu vou roubar logo a fala dele. São sempre duas pessoas por plataforma. E, tipo, um dia tu tá na, sei lá, centésima plataforma.
Andar.
É, andar, né? Centésimo andar. Pode ser que depois de um mês passe ali, tu esteja no sexto andar. Né? E tá comendo melhor, obviamente. E a pergunta que eu faço, que obviamente o Pato vai responder melhor agora, porque eu já fiz essa pergunta antes, olha aí a malandragem de gravar de novo. Que é o seguinte, a gente tem filmes aí, como, obviamente colocando ele em primeiro lugar na lista, né? A Plataforma, No Topo do Poder, lá com Loki, Sienna Miller e com a Elizabeth Moss, maravilhosa, do Homem Invisível aí, que o Pato teve que me lembrar quem era, eu não sei porque eu esqueci o nome dela. Temos aí o. Caralho, Pato, gravamos de novo.
Expresso da Manhã.
Obrigado, Expresso da Manhã, velho, é uma merda. O próprio Parasita, que são filmes que tratam sobre problemas sociais. Só que o problema é que as pessoas assistem esses filmes, geralmente acham fenomenais, e não aplicam o ensinamento da porra do filme na vida real. Aí perguntando mais uma vez pro Pato, Pato, o que que você acha disso? Agora você sabe me responder, Pato. O que que você acha disso aí, Pato?
Sobre as pessoas obterem ensinamento, eu não sei, cara. Não tenho a resposta. Dessa vez sou mais sucinto. Mas eu vejo o poço diferente desses filmes que ilustram pirâmide social, digamos assim. Eu acho que o filme passa por vários estágios, do mais pobre ao mais rico, o contrário, né? Eu acho o interessante do Poço é sobre o comportamento das pessoas, né? Porque como a cada mês as pessoas que estão confinadas trocam de andares, então se ela sobe de andar, ela é um emergente. Se ela desce, é alguém que empobreceu. Eu acho muito interessante, porque a analogia com o mundo real de pessoas que tornam-se emergentes, né? Crescem socialmente, vão para a Barra da Tijuca, por exemplo,
Sim.
pro Recreio, para aquelas bandas, para Alphaville, sei lá, Morumbi, alguma coisa assim aqui em São Paulo, e esquece, né, que já foi mais pobre, se acha no topo da cadeia por ter subido alguns degraus, passa a se comportar como pessoas mais ricas do que ela, tentam se desassociar das pessoas de baixo, ignorar as pessoas abaixo. Então, nesse sentido, eu acho o filme, nesse aspecto comportamental, mais diferente em relação a esses outros filmes que foram citados, que são mais de pirâmide social mesmo.
Não, sim, eu concordo com você, até porque uma coisa que você falou que é importante, o poço é mais sobre atitudes do que, como você disse, pirâmides sociais, né? Quem mora no topo é rico, quem mora, obviamente, na analogia aí, no caso até do próprio Topo no Poder, que é um prédio, ou o Snowpiece, né, o Expresso
Os
da Manhã,
vagões.
os vagões, né, quem tá no último se fode, trabalha para fazer com que os outros, como é que se diz, se delentiem do trabalho alheio, né. E o próprio Parasita aí é mostrando também como é que você pode observar, né, o quanto um dia de chuva para Madame às vezes é o melhor dia, e pro empregado dela pode ser o pior dia do mundo, porque o cara perdeu tudo, né. E o Poço, realmente, como o Pato falou, ele é um filme que ele trabalha mais com o sentimento das pessoas. Porque uma coisa é fato. Eu não sei se esse é o melhor exemplo para se usar aqui, mas eu gosto dele por dois motivos. Porque eu já era velho quando fiz essa percepção, mas também não era tão velho como eu sou hoje em dia. Tem um episódio muito legal do Chaves, e o Pato, obviamente, que viu o filme, não sei se ele vai concordar comigo, mas vou falar de qualquer forma. E tem um famoso episódio lá que o professor Girafales vai falar com os meninos, o Kiko e o Chaves, sobre o desenho que eles fazem. Eles estão lá na casa do Kiko, o Kiko tá de castigo, tá proibido de comer biscoitos. E chega um momento que o professor Girafales pergunta pro Chaves o que que era aquele desenho em branco que ele não tava entendendo. E o Chaves fala que aquilo ali é o café da manhã dele de todos os dias. O professor Girafales engole aquilo a seco, o Kiko meio que fica olhando ali e chega a dona Florinda perguntando o que que houve pro professor Girafales, né? E ela fala que o Kiko não vai comer mais... Ele tá de castigo, mas ele não pode comer mais de 20 biscoitos, né? E ela pergunta pro professor Girafales o que que houve. E ele fala que como é que pode, né? Que como pode tantas crianças como o Chaves estarem passando fome todos os dias? E eles entram, os três, começam a comer, falar do problema social da fome e tudo mais, e o Chaves está tentando comer ali um biscoito, tomar um café, e não consegue. E, obviamente, qual é a leitura que eu faço disso? Que a gente fala, tá sempre debatendo sobre os problemas da fome, da desigualdade social, mas a gente não faz nada por isso, né? E eu acho isso interessante no Poço, porque o cara que, às vezes, está no centésimo andar, e foi o que o Pato, obviamente, disse, eu só estou ilustrando, quando ele chega no sexto, ele esquece que ele já passou fome ali. E ele não vem conscientizando, nenhum deles se conscientiza. Toda hora um deles está ou em cima ou embaixo, e nenhum deles se conscientiza de pensar assim, porra, eu já passei fome. Então eu vou comer só o necessário. Não sei se você concorda aí com o que eu tô falando, Pato. E com a minha analogia do Chaves também, né?
É assim que... A comida suficiente, né? Eu não sei se a gente falou na explicação. Todos que entram lá, quando vão preencher a ficha, digamos assim, eles falam prato favorito, porque nessa plataforma é montado o banquete com um prato que cada um escolheu. Então, se ela é composta de um prato que cada um escolheu, a comida é suficiente para todo mundo que entrou lá, né?
Sim, afinal de contas, cada um só tem um prato favorito, né?
Uhum. E essa coisa do Chaves, ou se a gente pensar em outras situações de fome no mundo, vem aquela questão, né? Como é que há pessoas passando fome no mundo, se a produção de alimento é suficiente para alimentar todo mundo?
Sim. Durante o filme eu até falei com a Tatiana, que eu assisti com ela, que eu tava falando pra ela, quanto às vezes de comida não se estraga no Ceasa e as pessoas não doam pras pessoas, né? Ou às vezes um restaurante acabou o expediente e não se faz uma doação daquilo. Eu já escutei uma coisa de uma professora de civil, que na verdade ela fala que os restaurantes pararam de dar comida, que teve um dia que um cara passou mal e processou o restaurante com a comida que ele recebeu do restaurante. De qualquer forma, eu ainda acho que eu não veria problema nisso. Eles poderiam fazer quentinhas e distribuir para as pessoas depois. Não precisa falar que era de uma rede de restaurante. Até para, eventualmente, tá, vou ser bem babaca, evitar um processo. Até porque quantas igrejas vão lá e fazem mutirão e dão comida para as pessoas? Eu acho que isso aí é um pouco de desculpa para não dar, talvez, comidas que sobram para aquelas pessoas, né? Eles preferem fazer o quê? Guardar para vender para as pessoas que vão comer no outro dia, né?
Eu não acredito muito nessa teoria, né?
Eu também não acredito muito, não, né? Apesar da promoção ser excepcional na área dela. Mas fala aí.
Não, porque nada, sei lá, uma igreja que distribui sopão no inverno para morador de rua. É uma probabilidade de acontecer, por mais que as pessoas se precavem, tomem cuidado de acontecer algum tipo de contaminação, sei lá.
Sim, alguém passar mal.
É uma coisa um pouco aleatória, né, às vezes, né? Sei lá, de 100 vezes, de 1.000, pode ser que aconteça uma, dá um piriri aí, né,
Sim,
quem come, sei
sim, sim.
lá.
A galera acaba
É.
dizendo. É assim, sei lá, eu acho que, tipo assim, daria para fazer isso. Como a gente mesmo tá falando. Tem comida suficiente no mundo, né? Tem terra suficiente para plantar, né? À toa que acho que o final, se não estiver enganado, do grande ditador, né? É o Chaplin de ditador, mas é ele bonzinho, né? A versão boa que parece com o ditador, falando que a terra é abundante, tem como todo mundo comer. Por que que todo mundo não come? E um exemplo aí que eu acho que está alinhado também com o filme é que quantos prédios habitados a gente tem na cidade de São Paulo? Vamos pegar São Paulo aí, que é mais o domínio do Pato, eu acredito que talvez tenha até mais que no Rio de Janeiro. E a função existe na Constituição a defesa da função social do imóvel. E quantos prédios têm desabitados sendo repetitivo no que eu estou falando, e as pessoas não podem morar nesses prédios? Então, tipo, moradia para todo mundo, para mim, eu acho que tem. Comida, eu acho que daria ainda para todo mundo. E por que que a gente não resolve esse problema?
É, moradia, eu ainda acredito que possa haver déficit habitacional, assim. É. São Paulo, não sei, né? O Rio de Janeiro, eu acho com certeza tem déficit habitacional, né? Até pelo valor do imóvel e tal, para classe média é relativamente alto. Em relação às características dos imóveis, porque se constrói muito pouco aí no Rio, né? E
Sim.
a gente vê uma população muito grande em favelas e habitações precárias, né? Outra coisa que lembra também o filme é, se você comparar também no mundo, por exemplo, um café da manhã de novela da Dona Helena no Leblon, do Manuel Carlos.
Para três
Com
pessoas, né?
e o café da manhã da pessoa mais pobre, né? Que às vezes, quando básico, pão com manteiga e um café com leite, sei lá. Você vê em filmes americanos, né? A mesa das refeições e de uma classe média americana e a refeição de pessoas mais simples em países mais pobres, né?
Sim.
Então, será que nos 10 primeiros andares a mesa, né? A plataforma que desce parece uma mesa de uma família de classe média americana e depois no 50º andar aparece uma refeição africana, né?
É uma boa analogia, não tinha pensado nisso, é verdade. É, assim, o filme acaba sendo interessante. Não tem muito o que a gente falar da história do filme, que é isso que a gente tá falando. Os caras vão mudando de andar, obviamente que o cara vai ficando surtado. Eu acho que é uma coisa importante a gente falar e entrar nisso, é na questão do que acontece. Cada pessoa pode levar uma coisa para dentro do poço, né? E eu nem vou falar agora do que o personagem principal leva, mas do que o companheiro lá, vamos botar entre aspas, de cela leva. Que é uma faca Ginsbo. Entra o som aí da propaganda do faca Ginsbo aí.
Apresentamos a novíssima Guinsoo 2000, porque a lenda continua. Mais afiada do que nunca, sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim.
Só lembrei de tu, Pato, vindo porra desse. Que a gente citou aí no podcast, pra quem não escutou, tá caindo aqui de paraquedas, né? Sobre a TV Manchete recente aí. A gente falou das facas de Ginsburg, né? Eu não sei se tu entendeu a mesma coisa do que eu, né? Mas é a necessidade do consumo exagerado, né? Que é até uma porra que ele fala. Pra que que eu quero comprar uma faca que corta lata de refrigerante ou de cerveja. Se eu não é isso que eu faço no meu dia a dia. Né? Pra que eu vou querer comprar faca? Tá bom, se auto amola, tudo bem, a cada usado, eu acho tranquilo, mas as outras funções são muito desnecessárias, sabe? Aí eu quero uma faca que. Fala, fala, fala.
Não, é interessante o texto dele, né? Porque ele fala, passou uma solução para amolar facas, venderam um super amolador de facas, né?
Sim.
Eu pensei, eu não preciso de ter facas bem amoladas, né? Porque eu compro pão fatiado, eu não teria muita utilidade para mim, né?
Sim.
Mas eu acabei comprando porque na propaganda apareceram várias outras donas de casa falando que o amolador é fantástico e sei lá o quê. Aí eu pensei, beleza, talvez eu esteja abdicando de um conforto que eu não conheça, né? Então, vou comprar esse formulador e ter algo que talvez vai ser um conforto a mais que eu nem sabia que precisava. Aí no dia seguinte, um tempo depois, passa o cara vendendo uma faca que se auto-semola quando ela é usada. Aí ele ficou puto, né? Pô, cara, eu comprei um super amolador, agora estão me vendendo uma faca que auto-semola.
É.
Por que não me venderam logo a faca que auto-semola em vez de vender o amolador? Parece que me liberam coisas a conta-gotas para eu consumir três coisas em vez de liberar a solução final, né? Para
Sim, sim.
consumir menos. E essa história, né, que levou o velho, né, que é o primeiro companheiro de andar do protagonista, né?
Garibe, vamos chamar ele de Garibe, foda-se. É mais próximo do que Gorab, seja lá. Quem manda teu nome esquisito? É Garibe, fala Garibe, foda-se.
É o Goreng.
Goreng, filho da puta, foi atrás do certo. Fala aí.
E o velho acabou lá porque ele teve um ataque de cólera com essa coisa do amolador, da faca, sei lá o quê, jogou uma TV pela janela, acertou alguém e acabou indo preso, né? E é isso, porque é uma fala de consumo, né? Ele meio que cometeu um pecado capital e foi parar lá, né?
Ele usou a avareza, né? Poder, sei lá, avareza? Luxúria? Não sei, luxúria e a raiva, né? Dois pecados capitais, né? Não,
Sim.
mas é interessante que realmente é, não vou negar, eu mesmo sou consumista, eu tô preso dentro dessa lógica capitalista e tudo mais. Mas o que é interessante que ele fala é realmente isso. Tipo assim, a gente precisa de uma faca, na teoria, que corte pelo menos bem. E, cara, quando eu tô falando de faca, eu tô falando faca para fazer as coisas domésticas. Eu não tô falando da faca de pão que você usa no almoço, na janta, não, e nem no cafezinho, tá? Se você usa pra cortar o pãozinho, passar a manteiga. Até porque eu gosto de usar colher, que eu acho que pega melhor. Mas a questão é.
Eu uso com requeijão, por exemplo, colher.
É, então, colher. Eu prefiro manteiga também, que eu tiro só um pouco ali pra passar no local é melhor. Mas depois a gente dá essas dicas culinárias, galera. Não é pra você usar nesse negócio, é pra você cortar uma carne e tudo mais. Pra que você vai querer uma faca que corta tijolo? Pra que você vai querer uma faca que corta lata de. Tá bom que você. Eu vou dizer, você que nasceu nos anos 90, minha avó fez muito copo aqui em casa de latinha de cerveja. Não me pergunte por quê, mas fazia. Né? Pegava, ficava rolando aquela porra lá numa pedra aqui e tirava. Nem usava faca, mas assim, porque a gente não comprou. Mas por que que as pessoas querem facas que cortam não sei o que lá? Por que que as pessoas querem, sei lá, acho que a nova moda aí, acho que é a mais cara, só para ilustrar, nem a televisão, uma geladeira que tu recebe sistema Android, cara. Que ela tira foto do que tem dentro pra você não ficar abrindo mais a geladeira. Vamos ser sincero.
Não, acho que o exemplo
Melhor, daí, Pato, um exemplo melhor.
para que você vai trocar o seu celular modelo 9 por 10 se não vai ter na prática uma diferença na sua vida? Porque
Sim.
você não usa mais, sei lá, alguns anos até realmente valer a pena trocar?
É, hoje em dia que a gente tá nessa onda, né, que a cada ano tem um celular novo, né? E esse texto é muito bom do filme, porque mostra o nosso consumo exacerbado por coisas desnecessárias. E obviamente vai ter outros pontos aí que é interessante no livro, e agora sim, no filme, que eu acho que agora é importante trazer também, que é a mulher que leva o cachorro, né? Ela poderia levar qualquer outra coisa, mas ela acaba levando o cachorro, ela tem aquele carinho pelo cachorro e também não vai deixar o cachorro sem comer. Então parece que tem dia que ela come e tem dia que o cachorro que come, né? Então, tipo, pra que levar mais uma pessoa para passar fome? Nem pessoa mais um ser para passar fome, sabe? Talvez. E ser mais prejudicial. E uma outra coisa que é interessante no papel dessa mulher, e eu vou abrir um parênteses agora, que é o seguinte: essa mulher que o. Garibe, eu já achei esse nome do cara. É o Garibe.
Goreng.
Goreng. O Goreng fica parceiro dela ali durante um tempo, que é quando ele vai pro sexto andar, né? Quando ele tem a primeira melhora dele. Ela trabalhava no sistema. E o interessante ali de ver é que também é uma autocrítica. Às vezes as pessoas que trabalham no sistema, elas sempre protegem o sistema. Ah, você tem que ver que também não é assim. Eu trabalhei aqui durante anos, eu sei como é que funciona e não sei o que lá. E geralmente a pessoa que trabalha no sistema, ela vai defender, obviamente, o sistema. Vamos pegar, sei lá, um funcionário público que trabalha no INSS. Ele vai passar pano para a empresa. Por mais que ele reclame do local que ele trabalha, ele vai passar pano defendendo uns pontos. Que às vezes são pontos que realmente devem ser defendidos. Mas às vezes ele defende até o que ele não conhece. Porque chega um momento que ela fala assim, não, aqui só tem 200 andares. Só que tem muito mais de 200 andares. Então ela não sabe totalmente a verdade. E para sair da esfera do público, vamos pro privado também. Vamos botar aí o William Bonner. O William Bonner não veste a blusa da Globo. É óbvio que ele defende a Globo. Mas ele sabe dos... Eu vou dizer que ele sabe de alguns lixos da Globo também. Mas ele defende a empresa que ele trabalha. Então isso não é uma exclusividade só do público. Também do privado. Tem muita gente que trabalha numa empresa e defende a empresa. Mas depois quando sai, vê a merda que é. Mas tu ia falar talvez alguma coisa aí, Pato. Fala aí.
Não, ela é... Toda empresa, sei lá, tem um lema, uma missão, né? E às vezes... E um conjunto de regras, né? Instituídas. E ela tá tanto tempo na empresa que ela acredita, né? Tipo, sei lá, o lema do fazer o bem. E aí tem um regimento interno e tem umas regras. E ela, como burocrata, né, na empresa, que ela fazia entrevistava quem entrava, né? Preenchia as fichas e tal. Trabalho totalmente burocrático, né? Então... Ela acreditava no que ela enxergava da empresa, né? Na verdade, mas não totalmente o cara que trabalha tanto tempo, se dedica tanto a uma empresa, e vai comprar, ele pode comprar um discurso, mas no fundo ele pode enxergar só o que a vista dele alcança da empresa, né? Tem outras coisas que não estão ao alcance dela, mas ele carrega esse discurso, que está na fachada, né?
Sim. Vamos usar aquela boa analogia que tem sempre na internet, né? Você só vê a ponta do iceberg. Geralmente quando escreve Deep Web na internet, sempre aparece essa analogia, né? Internet normal, Deep Web, tudo para baixo.
Aí ela fala, né? Tem 200 andares.
Não pode entrar crianças menores de 16 anos, né?
Isso. Eu até fico em dúvida se realmente tinha comida para todo mundo, né? Se tem só 200 pessoas cadastradas, tem 200 pratos, mas tem mais andares. Porque a gente vê que tem mais de 300, né?
Sim.
É claro que a probabilidade do passar de 200 ter gente viva é baixíssima, né?
Mas
é que... ela parece também é a personagem que foi ali para um ato final da vida dela, né? Que a mulher que teve câncer.
Sim.
Então ela parece querer. Ela tem uma intenção de ajudar as pessoas, né? Que ela tenta implementar uma medida que cada um faz.
Um racionamento, né? Cada um come o necessário, as proteínas necessárias para se manter ali por dia.
Na verdade, tipo, ela deixa dois pratos na frente, né? Tipo, você come um e preenche o prato seguinte com comida, é pro andar de baixo fazer o mesmo e criar uma corrente, né?
Mas jogar aqui ser um advogado do diabo, será que isso não é o que ela acredita, mas o que a empresa realmente vendia também? Olha, quando você chega lá, para os funcionários, indiquem eles a fazer isso aqui, não sei o que lá. Porque uma coisa que é interessante aqui, na entrevista que a gente vê lá do Goreng, ela não recomenda nada para ele. Olha, você só pode comer o necessário que você precisar e tudo mais. Pelo menos a gente não vê que acontece isso, né?
Porque ela acredita, agora esqueci o termo que ela usa exatamente no filme, que isso é como se fosse uma experiência de solidariedade.
Sim.
Então, é meio que ela acreditou na missão da empresa, né?
Sim.
Então, se se for implementado um sistema de solidariedade, então vai se resolver o problema, né? Então ela acredita que tem um conjunto de regras e uma solução do problema, um sistema hermético, assim, né? De se alguém resolveu a equação que está posta, todos os elementos que estão dados no, no, na equação são suficientes para resolver o problema.
Sim, e é
Então ela
importante.
meio que é...
Fala, depois eu falo.
Não, então nesse sentido, ela acredita que há uma possibilidade de se resolver a questão, porque aquilo é um teste, mas um teste dado com a possibilidade de solução, né?
Sim. Não, que é importante a gente falar, que a gente falou do amigo aí, do Goren aí, o primeiro amigo dele, é que o cara teve duas opções. Ele cometeu esse crime, né? Mas ele podia ir para uma ala psiquiátrica, para outro local, mas o cara decidiu ficar ali. Não sei o motivo. Mas, sei lá, né? Será que seria pior ir para um instituto psiquiátrico? Não sei. Mas é dada a opção pro cara e ele decide ficar ali. O próprio protagonista também vai para lá, e o que é mais interessante é que ele vai para conseguir alguns certificados. Assim, não é muito bem explicado por que que as pessoas vão para lá, né? Os motivos que levam as pessoas para lá. E o que a gente para pra pensar também é igual a vida, né? Assim, você chega lá. Fala.
É meio que aparenta ser um experimento mesmo, né? Que recrutou uma pessoa que poderia ir para a prisão, por mais que seja ala psiquiatra, outro que. E, o protagonista, o Goreng, ele vai um pouco no autoexílio, né? No que ele se
Sim.
propõe. Ele fala que vai parar de fumar e ler um livro, né?
É que
No
ele nunca
início.
terminou de ler o Don Quixote, né?
Mas parece que ele vai meio que para abandonar a vida que tinha, né? Sei lá, se ele fumava pra caralho, ele tava, sei lá, numa vida meio autodestrutiva, né? Que nem a mulher, né, do cachorro, ela foi, sei lá, acho que ela não tinha mais expectativa de vida com a do câncer, talvez, e foi
Sim.
fazer uma última coisa na vida dela, então ela se propôs a isso.
Que fica meio que em dúvida ali, né, realmente. Mas assim, de qualquer forma, também nem é o cerne do filme, né? A questão mesmo dele é mostrar. Porque assim, seria interessante no máximo saber o porquê. O que que a pessoa tá
Não, mas
conseguindo
a.
fazer aquilo com ela, né?
Mas interessante a parte, já que você falou dela, né? A Imogri, né? Que ela tenta fazer essa corrente positiva para criar uma corrente de solidariedade lá.
Sim.
E ela fica. O outro detalhe do filme é que por onde desce a plataforma, que é a mesa de comida, fica um buraco, né? A plataforma meio que flutua, vai descendo. Então você consegue olhar para o andar de cima e por de baixo, né? E ela, ao tentar implementar a corrente de solidariedade dela, ela tenta ficar falando com o andar de baixo, ó, faz isso, raciona comida, passa pro próximo, sei lá o quê. E o Goreng, ele perde um pouco a paciência e fala: cara, se você não dividir e racionalizar a comida pro próximo, vou cagar em cima da comida e vocês vão receber a comida toda cagada.
Essa parte é muito boa.
Então aí eles conversam, né? Ela e o Goreng. Você ajudou meu. Conseguiu convencer eles, mas não é do jeito que imaginava. Aí ela tenta falar com o andar de cima também, né? Aí ele, não, o andar de... Só que quem tá em cima consegue, digamos assim, coagir o de baixo a fazer o que ele quer, né?
Sim,
Porque...
não dá para cagar para cima, né?
Ele fala não dá pra cagar de cima. Mas fica uma coisa, né, dessa verticalidade, né? Não dá pra cagar de cima, não dá pra ameaçar a pessoa de cima, não dá pra convencer a pessoa de cima. Então, na sociedade mesmo, você só consegue se impor em relação ao que está embaixo de você, né?
Sim. Mas eu vi uma outra coisa aí também, sabia, Pato? Que a revolução também não vai vir de cima. E provavelmente vai vir do meio. Porque os do meio têm que convencer os de baixo a se revoltarem contra os de cima. Porque aquilo, eu que tô no meio, eu tô assim, sei lá, momento classe média, né? Eu não sou nem rico nem pobre. Mas eu sei que tem um problema. Vamos botar assim, que a classe média do Brasil é consciente, né? A fazendo analogia com o poço. O que que eu tenho que fazer? Jogar a corda pra galera de baixo pra ela poder subir e atacar a galera de cima. Porque a galera de cima não vai atacar a corda pra mim. Mesmo que eu ataque a corda pra subir, a galera de cima vai fazer o quê? Vai desamarrar a corda. Não sei se você concorda. Mas a mudança tem que partir do meio, da própria classe média também. Porque se ela começa a fazer a mudança pros mais pobres, esses mais pobres vão alcançar um patamar que vão ter força para atacar os mais ricos. Não sei se você concorda. Concorda ou não?
Não, não concordo.
Por quê?
Porque como essa coisa é mutável, né? Toda hora um sai de um que tá em cima vai para baixo, vai para baixo, vai para cima, tem essa aleatoriedade. Tem muito de quem chega, emerge, né? Falei dos emergentes. Eles voltam muito para si, né? Eles abandonam quem tá embaixo e fala, que nem a classe. Falou de classe média, né? Classe média, quando ganha poder de consumo, ela volta para si, né? Não quer saber. E quando perde, aí que ela esperneia. Mas quem sobe de andar lá, pô, agora é minha vez. Agora eu vou me esbaldar aqui porque eu vou ter comida esse mês. E você falou em corda, né? Até o terceiro companheiro de andar do Goreng, que é o cara que o objeto dele é uma corda. Ele tá tentando subir, né? Com ajuda, convencendo o pessoal de cima para esticar a corda para ele subir. E as pessoas que estavam em cima cagam em cima dele, né?
Sim.
Literalmente.
É, assim, porque sei lá, eu fico vendo que, tipo, eu entendo esse tema de você falar de subir e tudo mais, mas aí que tá, se você convence a galera de baixo, ou a galera de baixo começa a se insurgir, né, se autorregula ali, começa a fazer a revolução, é porque vai ter um momento ali que isso é interessante. O cara que tá no 100, por mais que ele não coma, tem alguém abaixo dele. Sempre vai ter alguém mais fudido do que você. Então tu sempre vai estar no meio ali. É nesse sentido também que eu quero falar a parada. Porque, sei lá, eu fico pensando. Se a galera que tá no meio, tipo lá, que é o. Vamos botar no 40, que é a parada que tá mais. Tá escroto, mas ainda dá para comer alguma coisa. Começasse a pensar, porra, se eu ajudar a galera de baixo e ajudar eles subirem, e a gente dividir e ir subindo cada vez mais, a gente fode com a galera lá de cima. Porque eu acho que uma coisa que é interessante no filme, que a gente também tem essa carência no mundo real, é a falta de conscientização, né? Falta uma conscientização ali no povo. E qual é o primeiro tipo de conscientização que eles fazem lá? O Goreng lá e o terceiro amigo dele, que é o Negão. A gente começa com uma porrada. Olha só, vai ter que ficar comida pra galera. Se tu tocar aqui no comendo só o necessário, tu vai levar porrada. Eu vejo desse aí, dessa análise aí de tipo, cara, só vai ter um jeito da gente começar a conscientizar as pessoas, aparentemente. É na base da porrada. Ou tu aprende por bem ou tu aprende por mal. Né? Só que o que é interessante nisso aí, que depois eles vão parar naquele cara lá que é o sábio, o cara fala também a questão dos símbolos. Tu precisa de um símbolo, tu precisa mostrar para as pessoas, para quem tá no topo, o porquê que é importante disso aqui. Né? Então, tipo, tu vê que para eles conscientizar as pessoas, tirando agora a parte do símbolo, acho melhor falar um pouco mais pra frente, tu tem que convencer as pessoas na porrada. Agora, como é que é essa porrada? Vamos pegar aí, querendo ou não, não vou me aprofundar muito disso, que a intenção nessa. Vamos pegar o coronavírus aí como exemplo. Por que é importante conscientizar agora as pessoas, principalmente o trabalhador, que olha a força que o trabalhador tem? Qual é a porrada nisso tudo aí? É o coronavírus. É a gente não poder sair de casa, tem que fazer uma porrada de coisa e tudo mais. A porrada, teoricamente, é isso. É conscientizar o trabalhador. Olha, viu aí? Imagina se a gente já tivesse feito uma greve antes. Como é que ia ficar o dono da madeira? Vamos pegar esse babaca aí como exemplo. Todas as redes da madeira vão parar até esse filho da puta dar um aumento. Se pelo menos a maioria parar, esse corno não vai demitir todo mundo. Então acho que eu acho isso legal no filme, que falta, não sei se aí de novo fazendo a questão do concordo e obviamente dando a palavra pra você, falta conscientização das pessoas, que é isso que mostra também no filme, ou você acha que também que não?
É, que eu acho que a conscientização tem que ser de cima pra baixo, né? Que o a distribuição de comida ou de renda ali é de cima para baixo. Se os de cima concentram mais renda ou comem mais a fatia da renda ali para si, vai sobrando menos para de baixo, né?
Tu acha que tem que surgir de baixo para cima?
Não, de cima para baixo.
Ah, de cima para baixo. Tá, mas aí como é que... Mas, então
tanto é que no final do filme, o Goreng e o...
parceiro dele lá.
O parceiro dele lá, quando... eles resolvem descer com a comida, nem que se precisar bater nos outros, mas eles só conseguiram essa condição porque estavam num andar muito alto, o sexto andar, quase um dos primeiros. Se eles estivessem mais abaixo, eles não teriam a condição de fazer o que eles fizeram.
Então, eu vou até reformular o que eu disse. Então a gente precisa que pessoas que são de uma classe mais baixa subam para a classe mais rica e comecem a fazer essa mudança de cima para baixo. Que é basicamente isso que aconteceu, né? Ou, no mínimo, pessoas mais conscientes da classe mais ricas. Não é?
É. Eu acho que...
Porque ali a
talvez...
gente tem que... Só para a gente cortar. Porque a gente tem que ver ali que não são pessoas... São pessoas mais conscientes. Precisa de pessoas conscientes naquela classe, né? Não é só o cara rico do nada, tipo, o Eike Batista começar a fazer um negócio. Tá bom que pode, mas, tipo assim, ele precisa ter a consciência de classe. No
É
caso.
que como no filme tem essa mutabilidade, porque o Eike Batista é o cara que já nasceu com berço. Então
Sim.
ele nunca comeu o pão que o diabo amassou no andar de baixo. Sei lá, qualquer. Várias pessoas aí, Thiago Leifert, Luciano Huck. Meu pai sim é empresário. Tô aqui porque eu mereci.
Entra o áudio.
Então, no filme, são pessoas que têm experiências bem dramáticas de fome, né? Então, talvez um presidente que fosse operário tem mais poder de empatia do que um presidente de filho de latifundiário
Fernando Henrique Cardoso,
ou
vamos
coisa.
botar. O Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Vamos dar nome aos
Sim.
bois. Mas você acha que ainda não faltou muito ao Lula também? Porque usando aí a Petra como uma fonte aí da gente, ela mesmo fala, o Lula só conseguiu se eleger porque fez os contratos certos depois que os caras permitissem que ele subisse ao posto.
Assim, foi longe de ser perfeito ou ideal. Mas ele fez algo que nenhum outro presidente fez, que é distribuir um mínimo de renda.
Não, concordo.
Um mínimo, mesmo que seja tipo 0,001, mas fez isso.
É, um outro ideal aí, pegando, puxando, né? E que acabou ralando o peito da brincadeira é o Joaquim Barbosa. Ele teve uma origem humilde, diferente aí, talvez, de um Lewandowski, né? Até pelo nome que tem, né? O Joaquim Barbosa comeu o pão que o diabo amassou. E até, teoricamente, ele era um bom ministro do STF, só que. Ralou o peito, sabe? E isso eu concordo com você. A gente precisa de alguém que era de baixo e sobe. Mas é esse que é o problema. E quando a escada não ajuda.
Talvez, mas seja questão de permitir mobilidade social, né?
Ah, mas é isso que os ricos não querem, né?
É, mas na questão do filme pode acontecer, né?
Não, sim.
É por mais que a maioria das pessoas que emergem economicamente e se mudem pra Barra ficam mesquinhas, mas uma hora você pode, sei lá, surgir alguém que há mais probabilidade de ter essa mobilidade social de alguém fazer alguma diferença do que não, né? Um sistema de cota na universidade, uma oportunidade, alguma coisa assim. É. Dá mais voz para quem está embaixo ou para quem não tem, normalmente não tem, ou permitir mais acesso a uma pluralidade de pessoas também, então.
Sim. E o que é interessante no filme também, até pra gente ir avançando nos pontos, é uma coisa, porque eu tô aqui no Face, eu dei uma olhada no Facebook aqui e eu caí logo aqui numa postagem de Merli, filósofos e historiadores, história, né? Umas páginas que eu sigo aí da série também na Netflix, que é a pergunta dele lá, o que ele começa, né? O que vamos comer? É óbvio que sobrou lá de cima. E, obviamente, não tem nada a ver com o que eu vou falar isso, mas olha como é que são as coisas. Se você lembra, né? Eles não podem ficar com nada para comer depois que a plataforma desce, né? Que eles têm uma punição, né? E olha o que é interessante nisso tudo. Fala que depois eu falo.
Não, dessa plataforma a comida fica um tempo rápido, né? No andar deles, eles têm que comer o máximo possível. Que esse é o hábito que se cria, né? Quem
Sim.
vê comida na frente compra o mais possível e não pode guardar comida consigo. Não pode, sei lá, se tá uma maçã, você não pode guardar no bolso para comer depois, porque tem esse sistema de punição que. No andar aumenta a temperatura ou
Ou baixa a
varia a
temperatura.
temperatura numa situação incômoda até para a pessoa ser punida.
Sim. E olha o que é interessante. O proibido é você ficar com comida, né?
Sim.
Mas não existe a proibição de você ajudar o próximo. Olha que interessante isso. Eu me dei conta disso agora. Que eu li essa porra e fiquei pensando, porra, tem a punição, né? Não existe a punição por você ajudar o próximo. E não existe a punição de você mudar de andar por escolha sua. Não é à toa que eles vão descendo. Vão descendo o cacete em todo mundo. Vamos botar aqui uma ajuda forçada para nego não comer a comida e deixar para os próximos. E não existe a punição. A punição é você segurar a comida consigo. Então, olha isso, esse insight aqui agora que é interessante. O problema é você guardar a comida para você. O problema não é você ajudar o próximo. A punição não vai vir por você ajudar o próximo. É por você ser egoísta. Então, tipo, ninguém tá proibido ali dentro de auto se ajudar. Ao que se dá a entender ali, né? Vamos botar pra pensar que outras regras ali vão mudando, né? Que eles falam que não é permitido ninguém morrer. Mas morre-se. Mas em compensação, não é proibido ajudar ninguém. E ninguém se ajuda. Você não repetir, você não pode estocar comida ali com você. Não é à toa que acontece quando o cachorro pega a parada mesmo que inconscientemente. Ou não, né? Não sei. Eles vão e começam a aumentar a temperatura ali. Então, eu acho que são esses detalhes do filme que vão, mesmo que apareçam depois, né, que são acabam sendo interessantes. A ajuda não tá proibida. Então, tipo assim, é uma coisa que eu já levantei aqui no KickCast, vou falar que é uma coisa que não é 100%, não dá para você aplicar 100%, que a gente sabe que existem uns canalhas. Mas se às vezes vocês fizerem, eu acho que vale a pena. Eu já fiz isso aqui em casa, de vez em quando eu faço quando dá. Quantas vezes a gente se nega de dar comida a uma pessoa que passa na sua rua pedindo comida? E às vezes você está com coisa para estragar dentro de casa. Sei lá, vai estragar daqui a 2 dias e você sabe que você não vai comer. Você poderia ajudar essa pessoa dando aquele alimento que você não vai comer. Óbvio que existem outros problemas. Tem pessoas que você, assim, eu não sei se, Pato, me corrija se eu estiver falando merda, me corrija mesmo. É óbvio que você tem que não só dar o peixe para a pessoa, você tem que criar situações ali, obviamente, para a pessoa saber pescar. Mas porque assim, será que custa de vez em quando você dar para uma pessoa uma comida que tá para estragar na sua casa? Você sabe que você não vai comer? É óbvio, a gente sabe que tem pessoas que ou se viciaram nisso, ou que fazem de mau caratice, né? E vão pedir comida, ficam no sinal pedindo comida. E às vezes nem precisam, vivem disso mesmo. Isso é fato, a gente sabe que existe. Não tem como a gente saber quando a pessoa é mau caráter ou não. Mas, e às vezes as pessoas ficam com medo de abrir o portão para pessoas desconhecidas. Eu entendo isso. Mas, tipo assim, aqui em casa eu já apliquei isso de vez em quando. Às vezes as pessoas vêm e pedem alguma coisa, eu falo, não tem não. Aí a pessoa dá uma volta na minha rua toda, né? Eu vou ali e vejo um produto que dá pra vencer, que eu sei que eu não vou usar. Não é produto vencido, ouvinte, escuta certo. É produto que estão a vencer e eu aviso a pessoa. Eu chego e falo assim, pô, esse produto dá pra vencer. É, pode levar... Geralmente são enlatados, que são coisas que dão pra se consumir na hora, né? Não é um congelado, não é um frango que tá no congelador. Por favor, também, tenha um bom senso. Por que as pessoas não fazem isso também? Por que as pessoas não criam um mercadinho comunitário? Então, assim, não é proibido ajudar. Por que a gente não se ajuda em vez de atrapalhar mais as coisas?
Eu acho que essa conversa também de ensinar a pescar também meio torta também, sabe?
Não, é por isso que eu falei pra você me corrigir, porque eu sei que, é que foi o melhor exemplo que eu ajudo, que é só dar pra pessoa comida também é foda, né? Tipo assim, eu tenho que criar a situação pra melhorar, né? É nesse sentido que eu quis dizer do ensinar a pescar. Mas fala aí e me corrija, obviamente, se tiver uma fase melhor para se usar.
Não, em defesa, por exemplo, do Bolsa Família, por exemplo, que é um exemplo que esse negócio de ensinar a pescar foi muito usado, né?
Sim, sim.
Ó, tá vendo, você tá dando sem contrapartida nenhuma e a pessoa vai se acomodar naquele benefício social, né? Naquela assistência social.
Sim.
Cara, se for uma pessoa... sei lá, adulta, já mais longe da sua juventude, que nunca gozou de uma condição muito melhor do que ela está naquele momento. Você quer que ela aprenda a pescar? Você quer que ela adquira uma habilidade dela conseguir se autocapacitar para não passar mais fome? Mas isso, se ela tivesse isso, condições de aprender algo do tipo, ela já teria feito antes. Eu vou dar um exemplo mais concreto, por exemplo. Tem um... que aconteceu muito também nessa fase, né? Pô, senhoras de 40 anos, por exemplo. Ou mais. Já... sei lá, quando elas conseguiram ser mais autossuficientes, era o quê? Trabalhando como domésticas, com subemprego, por exemplo.
Sim.
Só que agora tá com o Bolsa Família. Ela não... você tem que suprir a carência dela. Você não vai exigir de uma pessoa assim que, sei lá, ela ganha uma formação teórica e um emprego formal técnico. Quem vai aprender a pescar são os filhos delas, que vai, sei lá, ter um ProUni da vida, um sistema de cota na faculdade, no curso técnico. Eles, você investe nessa pessoa só, sem contrapartida, mas você capacita quem está abaixo dela, sabe?
Não, sim, por isso que eu falei para você que foi a melhor coisa que eu achei, né, pra falar. Pode ter sido a maior merda que eu falei. Mas, tipo, né, a questão que eu quis dizer é que, tipo assim, eu também não posso só ficar pra você, eu tô falando pra um pedinte, no caso. Eu não posso todo dia que ele vem aqui dar alguma coisa pra ele. Até, assim, eu entendo, o cara não tem de onde tirar. Mas, assim, até porque eu não posso fazer isso sozinho, né? O Estado tem que gerir alguma coisa pra ajudar aquela pessoa também.
Ah, sim. Mudando um pouco, assim, outro ponto do filme que eu acho interessante, das relações humanas também, que tem a ver também com essa verticalidade da sociedade, que quando as pessoas estão nos andares mais baixos, né, quando a fome já impacta mais, se cria um momento de mais tensão entre os companheiros de andares, né?
Sim.
Eles são mais hostis uns consigo. No filme chega a ser mais comum, mesmo nas situações mais dramáticas, canibalismo, né? Para se alimentar e sobreviver. E então, tipo, conflitos originados por causa da falta de solidariedade, digamos assim, lá de cima, impactam lá embaixo com violência. Como a gente pode ver na sociedade, onde está a violência atinge mais os mais pobres.
Sim.
E tem gente que acha que são pobres, eles são. Eles vivem também que nem animais, por isso eles são mais violentos. Né? Uma dona máxima pode pensar assim. Enquanto nos andares de cima, quando eles estão no sexto andar, o cara do quinto andar, acima deles, estão se sentindo tão bem que eles fazem sexo. O homem e a mulher que estão acima deles, né? Tá tão harmonioso. Sim. É tipo um extremo, né? Que quando eles estão lá no abaixo do 100, já fica aquela tensão de um praticar violência com o outro. Quando eles estão lá no quinto andar, tá tão harmonioso a convivência que já tem até sexo, estão se amando, literalmente.
Não, sim, o comer de forma diferente, né? Em vez de ser o canibalismo, é o sexo mesmo. É. Se comerem. Não, sim, isso, e nem só isso também. Você também vê, mas passando por outro ponto, que às vezes a pobreza, ou não ter o que comer, também leva ao desespero as pessoas, né? Do que, tipo assim, tem muita gente que às vezes rouba pra comer, né? Você chega a certos limites, né?
É, até que eu sempre falo. Até o furto famélico, né?
Que sim.
É o famoso ladrão de galinha, né? Que pode. Comprovado mesmo, né? O estado de necessidade, algumas características, a gente pode até dar. Não incidir crime, né?
Sim. E isso é importante se observar, né? Quanto mais embaixo você tá, mais desesperado você fica. E mexe com o seu psicológico e tudo mais. Mas vamos também avançando mais um pouco, até para o podcast não ficar muito longo, né? De análises e o caralho é quatro. Que é a questão do símbolo ali que o Coroa fala, né? A panacota vira o símbolo ali, né? Pra, inicialmente, de se levar até a galera lá do zero andar, né? Vamos botar assim, da administração, para ver que ainda tem um resto de esperança ali, de solidariedade. Olha, voltou alguma coisa para vocês. Olha aqui, seus filhos da puta.
É que o plano deles, né? Já que eles estão no sexto andar, pega a mesa praticamente intacta, né? Cheia de comida, descer e alimentar todos. O Goreng, ele estima que tem 200 andares, né? Porque ele ficou, acho que no 133 e no momento lá de exílio.
Ficou ele não chegou ao 133, não. Ele chega com um parceiro dele ao 133, né? Ele fica um pouco, acho que ele fica nos 200 e pouco, imagina que tem 100 e alguma coisa ainda para baixo.
Ele imagina que tem, acho que 250, não sei. Enfim, ele vai num andar fudidão mesmo. Ele tenta analisar pelo barulho dessa plataforma, né, que funciona como elevador. Aí ele chega, acho que a conclusão tem 250, digamos. Então o plano dele é até o final com a comida. Então. Ele consiste também em descer 50 andares sem distribuir comida, porque as pessoas que estão nos primeiros 50 conseguem aguentar um dia de jejum, né?
Porque elas já comeram no dia anterior, né?
Sim, elas se alimentam com habitualidade, sem racionalizar a comida e tal, e distribuindo nos andares de baixo até chegar no último que ele estima ser o final mesmo.
Sim.
Só que eles vão descendo, começam a impor em plástico o plano, só que eles encontram esse sábio, né? Que o Bigode tinha falado antes, eles falam: isso não é suficiente, né? Vocês vão alimentar todo dia, todo mundo, mas apenas um dia. Mas para mudar mesmo, você tem que criar um símbolo pro andar zero, né? Que é o andar que eles chamam de administração do poço. Então, eles pensam, tá, a gente vai distribuir, mas a gente vai guardar um prato aqui, que vai ser algo que vai impactar eles, né? Quando a plataforma subir de volta pro zero, eles vão ver que aconteceu algo diferente, né? Subir um prato de comida intacto, Pô, é praticamente impossível, todo mundo esfomeado, como é que sobe um prato de comida, né? Não, é que eu tava pensando, por isso que também tem que vir de cima a mudança, né?
Sim.
Porque você tem que criar um símbolo pra impactar quem tá em cima.
E eles estavam no sexto andar, né? O que faz realmente lógico com o que você tá falando.
Aí, a gente... Deixa eu te falar também de uma outra personagem importante, que é a Miharu lá, que é uma mulher que desce volta e meia ela desce com a plataforma, né? Em cima da plataforma, pros andares de baixo, à procura da filha dela, né?
Que seria a suposta menor que não deveria estar ali, né? Que só aceitam até 16 anos, né?
Quando o Goreng divide o andar com aquela mulher que trabalhava na administração, assim, ela fala das regras que ela acredita, e ele começa a desacreditar também essa Miharu, porque ela tá numa procura meio insana, né? Deve ser uma mulher louca também, né? Porque ela fala que ela participou do recrutamento da Miharu e não constava nada que tinha filha. Veio sozinha, era uma atriz, sei lá o quê.
Queria ser a Mary Morrow, né? Que ela fala que ela queria aplicar uma parada da Mary Morrow.
Sim. Então, na execução do plano final, né, que é alimentar todo mundo e levar restar um prato intacto, eles acabam encontrando essa Miharu no andar baixo, que é ela na procura da filha, só que ela tá num embate violento lá com os caras, né? Acontece que roda uma pancadaria ali que até o Goreng e o companheiro dele lá acabam muito feridos também, né? O Barracha lá. E eles vão descendo, descendo e acaba achando uma criança, né? Nos andares abaixo até do que eles acreditavam existir, né? Que no final eles descobrem também que a
Os andares
plataforma
vazios,
passa.
né?
Porque muitas pessoas morrem também, né? De fome. E quando não tem ninguém vivo, a plataforma passa direto. Então não faz o barulho que o Goreng estava contabilizando como andar.
Sim.
Porque o Goreng contabilizou como andar só onde fazia barulho, né? Então, algumas plataformas como passa direto, então são mais andares que ele imaginou, né? E eles acham essa menina e eles dão o prato que eles estavam guardando pra menina,
Não, por exemplo, para a administração,
né? Não,
né?
o prato que eles estavam guardando pra administração eles dão pra menina.
Sim. A famosa panacota.
E aí no final, né? Acontece que a menina acaba sendo o símbolo, né?
Sim.
O Barracho lá morre, é que já estão feridos, eles chegam no fundo do poço, e o Goreng deixa a menina na plataforma para ela virar o símbolo para a administração ver, né?
Sim. E aí eu pergunto pro Pato, e pergunto pro ouvinte que talvez não tenha entendido, por que que as pessoas. O que que você, as pessoas entenderam? Eu vou falar primeiro o que eu entendi, o Pato vê depois se é o que ele entende também e tudo mais. O que que eu vejo naquilo ali? Que o Goreng encontra, sem aquela luz vermelha, né? O amigo, o primeiro amigo dele, né? Lá de plataforma, o velhinho doido. Né? Pra mim é muito claro ali, pra mim, que acho que o Goreng morreu. E mesmo que ele não tenha morrido, eu posso partir para uma outra análise, né? Ele tá imaginando o coroa ainda, mas ele percebe que não é a solução não tá na mão dos mais velhos. A solução tá na mão dos mais novos agora. Ele ensinou, porque o que acontece? A solidariedade tem que ser ensinada para as crianças. Porque uma coisa é fato. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que as pessoas dizem, ai, o futuro são as crianças. Não, o futuro ainda não é criança. O futuro é você, seu estúpido. Porque aí que tá, você tem que educar bem a criança para quando ela virar um adulto decente. Então, tipo assim, eu acho que a grande mensagem ali é o quê? A menina vira o símbolo porque ao invés deles matarem um ser mais fraco ali, que seria a criança, não. Eles alimentam a criança, mandam ela lá pra cima, mostrando que aquela criança aprendeu o que é solidariedade. E a missão do Goreng acabou ali, acabou, tá feito. A administração vai ver que eles teoricamente aprenderam, ó, a criança é solidária. Pra mim não importa também se o Goreng tá vivo ou não. O que importa é que foi mostrado pra criança de tudo de ruim que ela viu ali naquele local, que ainda existe um poço de esperança. E geralmente o que que tá... Fazendo uma analogia agora da maconha legal. O que que tinha no final da caixa quando Pandora abriu a caixa? A esperança. Vou deixar agora o Pato falar muito mais sabiamente do que eu e falar que eu estou errado.
Não, eu não concordo com alguns pontos, mas a questão não é nem essa, né? Eu acho que o Goreng... E sabe que ele não é útil, porque ele é só um mensageiro, ele não é a mensagem, né?
Sim.
Ele já tá debilitado, né, e tal, ele já... A alucinação que ele tem do velho lá, do velho e da mulher, né, cara? Ele tem outros momentos do filme também, né, porque...
Não, mas no final lá, do poço ele só vê o cara.
É, só vê o cara, mas... É que ele, esse velho e a mulher, elas morrem. Por isso que chega a ter o Barate, o terceiro companheiro. Ele só troca de companheiro porque os companheiros morrem, né?
Sim.
E depois da morte dele, ele tem alucinação com eles durante o filme, né? Até porque o velho tentou fazer canibalismo com ele e ele acabou matando o velho no chito e tal. Aham. Uhum. E a mulher se suicidou. Então, foram traumas para ele e os fantasmas, entre aspas, deles, permaneceram na cabeça dele. E no final aparece novamente o fantasma. Mas para mim foi tipo. Não adiantava mais ele subir e tal. Já era o fim dele, então. Mas eu. Enquanto a menina, eu concordo sem a esperança. Da caixa de Pandora mesmo. Que é a última coisa que sobra é a esperança.
Sim, sim.
Tanto é que o final é aberto, você não vê ela chegando lá, você. Porque se o Goreng sobe com ela, já se presume que teve uma pessoa que ajudou essa menina a subir sozinha. Se eles veem só a menina na plataforma, já é muito mais impactante para quem vai olhar aquilo, sabe?
Sim.
Cara, como é que aparece uma menina aqui do nada? E as pessoas do da Zero, né, da administração, pode ter um choque que a segunda companheira do Goreng teve, né? Que ela era uma ex-funcionária, acreditava nas regras, nos lemas, no, 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 nas possibilidades daquilo. E ela não concebia que tinha uma menina, porque não estava dentro do que ela acreditava. Então, seria uma quebra de paradigma também, no andar zero, as pessoas verem, cara, como é que tem uma menina? Eu também acreditava que não existia menores de crianças aqui no poço. Eu acreditava que também só tinha 200 andares, que como é que sobe uma menina? Eu acho que a questão só ela ser uma coisa mais impactante, né? E ser a esperança mesmo, né? Porque a missão deles é uma missão de esperança, né? Quando eles já estão convencidos que a menina vai subir e eles não, né?
Sim.
Eu lembro até um pouco do Mad Max Fury Road, né? Que no final do filme a Furiosa se eleva na plataforma também, né? No elevador pra cidadela lá do Immortal Joe.
Não tinha necessidade do Max subir com ela, né?
Porque, não tinha. Exatamente isso. O símbolo ali é a Furiosa, né? Fica A coisa mais simbólica, né, pro povo lá da cidadela, né, o ter, ver que a lenda, né, porque a Furiosa vira a lenda da Furiosa, né, porque o pessoal nem sabe como é que se existiu, então fica aquele, cara, como ela conseguiu fazer aquela proeza, né,
Ele subir ali
e
não ia ter
outra.
nenhum significado, né? Tipo assim, tá, quem é esse cara aí? Beleza. É um estranho para aquela comunidade.
É, mas aí outra coisa é que no final das contas, aquilo também não é um final feliz, né? Tipo, acabou todos os problemas daquele mundo. A Furiosa agora vai assumir o controle da cidadela e final feliz.
Sim.
Ó, é uma coisa que continua em aberto. Eles estão no mundo pós-apocalipse ainda. Vai ter outras ameaças àquele lugar, né? Eles não. É um oásis que vai permanecer um oásis feliz para sempre e até a eternidade, não é isso? Mas a Furiosa é um símbolo de mudança ali,
Até porque a história dela vai ser
principalmente.
contada. O negócio é a história ser contada também. Porque uma coisa que é interessante naquilo ali, quando eles dão a comida para a menina, é perceber que, beleza, não é a panacota, não é o símbolo. É perceber também que às vezes a gente tem que atirar no símbolo certo e, dependendo de um símbolo, a gente tem que substituir por outro. Até um momento a panacota era o símbolo, beleza. Só que a gente também não pode ficar preso a um símbolo só. A gente tem que ir atrás de outro, às vezes, mais importante, mais impactante, né? Óbvio, é adotar o símbolo que impacta mais. E a menina ali é o melhor símbolo para aquilo. É muito melhor que a panacota. Perceber que a gente também não pode se apegar a certas coisas, né? Ou, como é que eu posso dizer isso que eu tô pensando? É meio que não se enganar com símbolos falsos, na verdade. Acho que essa é a melhor coisa que eu posso falar no momento. Que tem símbolos que são falsos, que não são verdadeiros ali. Sei lá, acho que o melhor exemplo que eu posso pegar aí é tipo o Javerdente no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Ele é um símbolo falso para Gotham. Gotham precisa de um símbolo verdadeiro ali. Às vezes o símbolo verdadeiro não é... O símbolo falso não vai ajudar o problema a ser resolvido. Acho que é nesse sentido que eu quero falar. E a menina, entre a menina e a panacota, a menina é o símbolo original, é o melhor símbolo ali, talvez para resolver aquele problema. É.
É, mas no filme eles não têm esse dilema, na verdade.
Não, 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 eu sei, eu só tô ilustrando aqui, no caso. Eu acho assim, fala porque depois eu falo.
É porque a menina ali é quase, sei lá, um anjo caído que eles encontraram no profundezas do inferno, digamos, sei lá, eles estão num andar que eles nem imaginaram existir, né? Porque suponho que era só 200, 250, ela estava abaixo. Era uma menina que está muito tempo ali, porque a mãe que foi procurar ela chegou depois. Então é uma coisa muito. É uma miragem assim que eles encontram, sabe? Né? Eles estão vendo
Uma rosa no meio do deserto.
Eles oferecem para a cota, que é o prato que chegou para ela, que eu. Só para uma oferenda, pô, ela tá com fome, vamos dar para ela. A gente não pensa nem que, cara, estão jogando fora o símbolo. Só depois o Goreng se dá
Percebe.
conta que ela é um símbolo até melhor que a Panacota, né?
Sim. Acho que falamos tudo que a gente queria falar. Falamos, não falamos?
Falamos.
É, resumindo, eu acho que falou bem, amarramos bem as coisas aqui. Acho que a maior coisa que a gente pode falar é que, uma coisa que eu deveria ter falado no início do cast, mas é que é uma coisa que o Noam Chomsky diz no seu livro Hacking para um Sonho Americano, que você também encontra esse documentário no YouTube agora legendado, é que as pessoas tentam matar, né, o sistema neoliberal e tudo mais, tentam acabar com a solidariedade. E eu acho que a gente tem que ser mais solidário, acho que essa também é uma das mensagens do filme, né? E não ser só mais solidário, ensinar para os mais jovens a solidariedade, né? Então, tipo, para as pessoas que reclamam do Bolsa Família ou reclamam de algum benefício que as pessoas têm, não são privilégios que essas pessoas estão tendo. É, o Bolsa Família não é um privilégio, a cota não é um privilégio. Isso são nomenclaturas que as pessoas que não apoiam a solidariedade querem usar para vocês ficarem com raiva que essas pessoas estão tendo, é uma oportunidade de mudar de vida. Então, não caiam nessa balela que é, privilégio quem tem é o juiz, que tem um puta salário e tem um auxílio moradia. E ele pode pagar por uma casa, ou alugar ou comprar uma casa. Quem tem privilégio é o deputado, que tem um auxílio terno, um auxílio moradia, um auxílio bolsa não sei o quê. E isso são privilégios. Porque são pessoas que têm condições de pagar pelas coisas e têm esses privilégios a mais dos seus salários e tudo mais. Então não se engane, não achem que Bolsa Família é um privilégio, que a cota é um privilégio, que ajudar os mais necessitados é um privilégio. Isso não são privilégios. São oportunidades que são dadas às pessoas para elas poderem ter uma melhora na vida delas, como o Pato falou, que é o que ele ilustrou muito melhor do que eu no sentido do é melhor pescar. E entendo que eu nunca quis falar e dar essa desculpinha, que eu acho isso ridículo também. Mas vê o que o Pato falou na frente. É melhorar a situação de vida dessa pessoa para ela poder dar uma oportunidade melhor para o filho dela. E é isso que a gente está falando. É educar melhor e ensinar melhor os mais jovens. Para aí sim a gente ter um futuro melhor. Né? Eu encerro o cast por aqui. Agradecer obviamente a presença do Pato. E falar para você que está escutando esse podcast e não viu o filme, veja o filme. E para você que escutou o cast e já viu o filme, não caiu também nessa bobeira de eu vou ver ali o site que está me explicando o final. Até porque a única pessoa que pode te explicar o final é o autor e diretor do filme, né? Né, Pato?
Não, sim. E às vezes não, né? Lançou a obra, já jogou no mundo.
Já jogou no mundo, né? Mas assim, eu acho muita prepotência esses sitezinhos maiores aí, como Omelete, Afins, ou qualquer youtuber aí. Aí calma aí que eu vou te explicar o final. Né? É muita prepotência isso. Mas é isso, né? Acabamos por aqui. Eu e o Pato e mais um Wikicast. Agradeço a todos vocês. Vou fazer um jabá rápido aqui. Pra você que gosta de Westworld e de vídeos que não subjugam a inteligência de vocês, assine lá o Papo no Ar no canal no YouTube. É isso aí. Um beijo, professora Lucy, se a senhora escutou o programa que eu falei que ia gravar. É isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
É isso aí, pessoal.